Senhoras e senhores deputados, estamos em condições de continuar os nossos trabalhos. Temos o primeiro ponto da ordem de trabalhos, é o ponto 1, informações. A primeira informação é que, em relação ao nosso colóquio sobre as doenças oncológicas, eu ia pedir uma audiência ao Sr. Presidente da Assembleia da República, até porque uma das propostas é que seja convidado o Sr. Presidente da República para abrir a sessão e, portanto, não posso ser eu a convidá-lo, terá de ser o Sr. Presidente da Assembleia e também para lhe apresentar o modelo e se ele concorda também com o nosso modelo de colóquio. Tenho aqui veio no dia 2 de janeiro, às 13h11 da tarde, um e-mail do senhor, do Ministério, da senhora, do senhor Secretário de Estado. Sim. Dos Assuntos Parlamentares, o chefe de gabinete do engenheiro Nuno Araújo mandou-nos um e-mail que diz que encarrega-me, senhores, chefe de gabinete do senhor secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, engenheiro Nuno Araújo, solicitar junto de Vossa Excelência a organização de uma reunião que permita que o Ministério da Saúde disponha, junto dessa comissão parlamentar, o âmbito e objeto do estudo solicitado à Organização Mundial de Saúde e ao Observatório Europeu sobre as Políticas de Saúde desenvolvidas em Portugal nos termos estabelecidos no documento anexo protocolado em 30 de novembro. Como datas indicativas, sugere-se o intervalo entre 14 e 16 de fevereiro de 2017. Portanto, nós temos 14 a 16. Nós temos reunião ordinária da Comissão a 15, portanto, podemos agendar para 15 esta situação, se não virem para parte dos grupos parlamentares. Senhor Deputado Miguel Santos, faz favor.
Eu procurei estar atento para tentar perceber o conteúdo ou o objeto desse requerimento por parte dos Estados ou dos parlamentares. Eu não sei se é um pedido ou um requerimento, com certeza, não é? Uma solicitação, pronto, como queira, não é? Pois é que também, por isso mesmo, então estamos de acordo, Sr. Deputado. Acabou de chegar à minha conclusão, ainda eu a caminho, não é? Porque, quer dizer, o Governo vindo cá, na sua audição ordinária, pode, naturalmente, e tem oportunidade para isso, quanto mais não seja naquela ronda inicial, aliás, é o Governo que abre a audição, e pode muito bem referir os assuntos que entender. E também pode ser questionado por todos os grupos parlamentares daquilo que os grupos parlamentares entenderem. Para além disso, o Governo também pode, tal como todos os grupos parlamentares, usar as figuras regimentais para o efeito, e é por isso que as figuras regimentais existem, quer para os grupos parlamentares, quer para o Governo. Portanto, haver uma solicitação por parte do Governo para vir cá falar sobre um assunto específico, sobre uma forma simpática, com certeza, mas que não tem enquadramento nos termos regulamentares, eu francamente acho isto extremamente irregular. E sobretudo porque, ainda para mais, o Governo escolhe dois estudos para vir cá falar. E porquê esses estudos? Olha, e porquê não os das PPPs, que nós já requeremos há bastante tempo e que ainda não nos foi enviado? Portanto, nós estamos aqui no âmbito de uma figura que não tem cobertura regimental. E, portanto, se o Governo e se o Sr. Presidente estava a tentar encontrar aqui algum tipo de encaixe ou enquadramento para a audição ordinária, o Governo, que quando se apresentar aqui na audição ordinária, far-se-á uma reunião ordinária da Comissão. Seria uma reunião extraordinária, porque o Governo não vem cá a reuniões ordinárias da Comissão, vem cá às reuniões normais. É, por não perceber.
Encarrega-me o senhor chefe do... Já agora. Tiramos aí uma, imprimimos e distribuímos. Encarrega-me o senhor chefe do gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, engenheiro Nuno Araújo, de solicitar junto de Vossa Excelência a organização de uma reunião que permita o Ministério da Saúde exponha, junto dessa comissão parlamentar, o âmbito e objetos do estudo solicitado à Organização Mundial de Saúde e ao Observatório Europeu sobre as políticas de saúde desenvolvidas em Portugal nos termos estabelecidos no documento anexo protocolado em 30 de novembro. Como datas indicativas, sugere-se no intervalo de 14 a 16 de fevereiro de 2017.
Eu, eventualmente, para não estarmos a precipitar, sugeria que se fosse distribuído aos grupos parlamentares e cada um fizesse a sua análise e depois, na próxima reunião, nos pronunciássemos sobre isso. Que eu estou a achar isto, francamente... Quer dizer, o Governo, se quiser fazer um colóquio, organiza um colóquio. O Governo, para vir à Comissão, vem de acordo com as figuras regimentais que existem. Esta Casa tem regras. Tem regras que constituem deveres e direitos. E, portanto, estar aqui o seu chefe de gabinete, que nem é o secretário de Estado, é o chefe de gabinete, a solicitar à Comissão uma reunião que não tem cobertura regimental para falar de um assunto específico e já determinado, eu, francamente, acho melhor enviar isso e na próxima semana voltarmos a falar. É a minha sugestão.
Muito bem, senhora deputada, concordam que se... Então eu aproveito para perguntar, e vou perguntar quem é que será a pessoa que virá, se é o senhor ministro, se é o diretor-geral de saúde, se quem é que virá. Vamos esclarecer este assunto totalmente, quem é, em que modos é que nos poderão fazer esta visita e como é que as coisas vão correr. Senhor deputado Miguel Santos, faz favor.
Presidente, julgo que uma das perguntas que nos parecia interessante era sobre que norma regimental é que obriga, que norma regimental é que pretendem. Aqui não há visitas, Sr. Presidente. Tem que haver uma norma regimental para cobrir essa iniciativa.
Acho que era uma pergunta da nossa parte que gostaríamos de responder.
Está feito. Registado. Senhores deputados, temos... A apreciação e votação das atas 51 e 52, respectivamente, de 14 e 21 de dezembro. Sugestões, alterações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Distribuição de parecer da Conta Geral do Estado e de petições. A Conta Geral do Estado cabe ao PSD. A petição 226/13 cabe ao PS. 226/13. A petição 227/13 cabe ao PS. A 226 e 227. A 232, cabe ao PSD. Portanto, já demos aqui, temos o ponto 1. É para o PSD. Temos o ponto 1, 2, 3 e 4 tratados. Discussão e votação, ponto 5. Discussão e votação do parecer da PPL 42/13/2, que altera a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida. Autora do parecer, deputada Teresa Caeira, quem dou a palavra desde já. Faz favor, senhora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Bom, de facto, estamos aqui perante uma proposta de lei que, e como é referido na nota introdutória, tem como título Altera a utilização de técnicas de procriação medicamente assistida. E, desde logo, aqui há uma referência, que uma recomendação que é feita na nota técnica elaborada pelos serviços e que nos parece pertinente, pois que esta proposta de lei, enfim, na verdade é a quarta alteração à lei 32/2006, que regula a PMA, sendo que neste caso altera, o que vem a alterar é a utilização das técnicas, procedendo à quarta alteração a à lei 32/2006. Portanto, pensamos que esta nota técnica é oportuna. Bom, e o objeto da proposta de lei qual é? Vem editar um artigo, o artigo 16A, à lei 32/2006, com as suas várias alterações, nomeadamente no que se refere à última alteração, que veio alargar o universo de potenciais beneficiários das técnicas de PMA. E nesse sentido pode-se dizer que não foram aqui devidamente acautelados os procedimentos a atender no que se refere ao destino de espermatozoides, ovócitos, testicular e tecido ovárico criopreservado, e que eu de agora em diante referirei como células reprodutivas, para não ter que repetir todas estas células ao longo do relatório. E, portanto, aliás, o alargamento do universo consagrado na lei de 2016 é o argumento, o principal argumento invocado para a necessidade de se regular o destino destas células, pois que se pretende evitar a indesejável eternização da sua conservação sem que sejam utilizados ou reclamados, e que haverá tendencialmente, pensa o Governo, dado este alargamento dos beneficiários, também um aumento das células, deste tipo de células que serão crioconservadas. E, portanto, em suma, o que é que este a proposta de lei vem acolher uma recomendação da Comissão de Regulamentação da Lei 17/2016, que, sendo que eu chamava a atenção, não consta aqui do relatório, porque a matéria, embora tenha a ver com a PMA, não se prende diretamente com a questão da manutenção ou destruição destas células reprodutivas, mas no dia 29 de novembro foi publicado um decreto regulamentar onde exatamente se vem regulamentar vários aspectos da lei de 2016. Mas há aqui outro aspecto, para além da regulação do destino destas células, um aspecto importante e que resulta de uma lacuna que existiu desde o início, desde a lei de 2006, que é o destino dos embriões criopreservados antes da entrada em vigor da lei de 2006. Eu penso que, por uma questão de economia de tempo, não vale a pena estar a dizer, porque o artigo é autoexplicativo, vem dizer que estas células são criopreservadas num prazo máximo de 5 anos, que os beneficiários, se assim o pedirem, poderão ver renovado este período por mais 5 anos e sucessivamente renovável mediante assunção de responsabilidade por parte do diretor do centro de PMA. Decorridos estes prazos, estas células podem ser destruídas ou doadas para investigação científica se outro destino não lhes for dado, nomeadamente a adoção por outros beneficiários, e no caso de doação para investigação científica é obrigatório por parte dos beneficiários originais o consentimento livre e informado de forma expressa e por escrito junto do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Prevê-se também, na ausência de declaração, que ao fim dos 10 anos estas células podem ser descongeladas e eliminadas por determinação do centro de PMA, e que, no caso de não se verificar a doação para a investigação científica, o descongelamento e eliminação destas células não pode ocorrer por determinação do diretor do centro de PMA quando termine o prazo de 5 anos ou o prazo de prorrogação. Não, quer dizer, no caso de não se verificar, a destruição é feita no prazo de 5 anos. O que é que nos parece importante realçar? Como eu já disse, criou-se de facto um vazio legal no que se refere aos embriões crioconservados antes da entrada em vigor da lei de 2006, visto que todos os outros já ficaram consagrados com a alteração ocorrida em 2016. Sendo que a lei de 2006 já previa que os embriões não transferidos fossem preservados no prazo máximo de 3 anos e que este prazo poderia ser alargado por mais 3 anos, sendo que, com a devida autorização, podem ser doados a outros beneficiários ou para investigação científica. Sendo que, se não forem utilizados nos 6 anos subsequentes, isto eu estou-me a reportar ao que está em vigor para os embriões criopreservados desde 2006, volto a dizer. E, portanto, no caso, estão todos familiarizados com a lei, mas no caso de não ter havido consentimento, os embriões podem ser descongelados e eliminados por determinação do centro, comunicado ao Conselho Nacional, ao fim de 3 ou de 6 anos. Há aqui um aspecto, enfim, que é a realçar, não sei até que ponto, enfim, nós reservamos a nossa posição para a discussão na generalidade e depois para aqui para a discussão na especialidade, mas, por exemplo, é referido que, nomeadamente nos pareceres que foram enviados, que não se, esta proposta de lei não prevê o descongelamento e eliminação dos embriões crioconservados antes de 2006, não prevê que tenha que haver autorização prévia dos beneficiários originários. E, portanto, pensamos que aqui terá havido um lapso. Foram, como é dito na proposta de lei, a proposta de lei refere que solicitou ao CNECV e ao Conselho Nacional para a Aplicação Medicamente Assistida que se pronunciassem sobre um projeto de decreto-lei mais abrangente, que acabou por não dar entrada aqui na Assembleia da República. O que acabou por dar entrada é esta proposta de objeto muitíssimo mais restrito. No entanto, esta questão é abordada. Sucede que até ao passado dia 30 de novembro, portanto até à semana passada, o Governo ainda não tinha feito chegar aqui à Comissão o parecer do CNEC. E que nos parece que era muito importante este parecer de 22 de dezembro e que acabou por chegar já no final do dia 30 de dezembro. E o que é que o CNEC diz relativamente a esta matéria? Que, tal como já constava de recomendações anteriores, os projetos que suscitaram a apreciação e que deram origem ao parecer, ao tal de mais alargado, já se preferia a possibilidade de os embriões que não tenham sido utilizados nos 6 anos subsequentes serem eliminados por determinação do diretor do centro, comunicada previamente ao Conselho Nacional para a Proteção Medicamente Assistida. E na altura, esta parte é importante, o CNEF salientou que tal alteração introduzia uma mudança sensível em relação à legislação anterior, que não considerou a eliminação de embriões como um mero procedimento técnico. Ou seja, tentando traduzir por miúdos, como sabem, a questão da destruição, do descongelamento e destruição dos embriões sedentários sempre foi uma questão do ponto de vista bioético, filosófico, sanitário, enfim, e até religioso, sempre foi uma questão muito, muito controvertida. E o que o CNEC vem aqui dizer é que há uma alteração substancial das circunstâncias para as pessoas que preservaram os seus embriões antes de 2006. Esta alteração que é aqui feita no artigo 3º, que vem juntar à forma e aos prazos de destruição das células reprodutivas os tais embriões. E, portanto, é uma questão que diz aqui o CNEC, que merece questionamento e reflexão ética e carece necessariamente de ponderação a possibilidade de os embriões crioconservados no momento anterior ao da entrada em vigor da lei serem eliminados por determinação do diretor do centro sem qualquer comunicação às pessoas que deram o seu consentimento para a realização deste processo no momento em que não estava prevista na lei uma disposição semelhante. Não sei se consegui fazer uma tradução da ideia que está aqui por trás das reflexões que o CNEF considera que devem ser feitas. Em suma, o CNEC acaba por dizer que a legitimação administrativa conferida para a destruição de células reprodutivas e dos tecidos que as contêm e também dos embriões congelados que se encontravam conservados antes da entrada em vigor da lei de 2006 carece de sustentação ética porque não considera os tais pressupostos e os consentimentos que à época foram estabelecidos com os doadores e potenciais beneficiários. Já o Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida enviou também o parecer relatando, enfim, aliás, tem origem no Conselho Nacional para a Aplicação Medicamente Assistida este inciso. Refere que o ponto 5, em coerência com a redação final adotada no ponto 3, que na verdade é o artigo 3, o Governo não acolheu a sugestão de incluir na redação em benefício de terceiros quando assim se justifique, mantendo a redação que é, desculpem-me, da norma transitória que tenham sido criados na anterior, pode ser, por determinação do diretor. Portanto, ficou a omissão quando assim se justifique. Relativamente, e para acabar, às células reprodutivas, mais uma vez, há aqui reticências relativamente a este artigo 3º da proposta de lei, sugerindo-se a eliminação deste ponto, porque, mais uma vez, entendo que esta solução colide frontalmente com o estatuído no artigo 12 do Código Civil, no qual se estabelece que a lei só prevê a sua eficácia para o futuro. E questiona-se o Conselho Nacional, e cito, há mesmo justificação para iniciar um potencial conflito, afinal os gâmetas já estão criopreservados há tanto tempo. E registra-se que o Governo não acolheu a sugestão do Conselho Nacional para a Proteção Medicamente Assistida no sentido de eliminar este artigo 3º. Em suma, convém referir que este parecer já tinha sido enviado pelo Governo à Comissão, mas vinha incompleto, mas finalmente foi possível obtê-lo. E, prescindo aqui de manifestar a posição política sobre o teor da proposta de lei, sinto que o meu grupo parlamentar, o grupo parlamentar do CDS, reserva a sua posição para o debate em sessão plenária agendada para a próxima sexta-feira. Relativamente às conclusões, é isso que votaremos. O Governo tomou esta iniciativa, foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, e nestes termos o Presidente Parecer deve ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Em anexo está a nota técnica dos serviços, bem como os pareceres a que fiz referência do CNEC e do Conselho Nacional para a Aplicação Medicamente Assistida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Felicitava pelo relatório e dava a palavra aqui à Sra. Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Felicitar também a Sra. Deputada Teresa Queiro pela elaboração do relatório e pela descrição que nos acabou de fazer do mesmo e dizer que efetivamente concordamos com a grande maioria das questões que levanta, designadamente no cumprimento da lei do formulário, na questão da estranheza de a presente proposta de lei não prever o descongelamento e a eliminação dos embriões criopreservados antes da entrada em vigor da Lei 32, careçam da autorização prévia dos beneficiários, o que aliás contraria recomendações anteriores, e também as duas questões levantadas pelo CNEV, designadamente a questão da mudança sensível em relação à legislação anterior, que não era considerada a eliminação dos embriões, porque entendiam que era um mero procedimento técnico, e também a questão de carecer, no entendimento do CNEV, de sustentação ética, esta legitimação administrativa que agora é dada. Para além disso, também de realçar o não acatamento das sugestões que o Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida indicou, e a acrescer ainda a isso, gostávamos de revelar a estranheza pelo facto do Governo, depois de ter previsto determinadas matérias claramente referentes a direitos, liberdades e garantias através de um diploma com hierarquia normativa adequada, vir agora através de um decreto regulamentar que é diga-se, um ato normativo emanado da esfera administrativa, e depois de ter sido também nomeada a Comissão de Regulamentação a que a senhora deputada fez referência, portanto, para regulamentar a Lei 32, a qual produziu, aliás, um anteprojeto de decreto-lei que visava regulamentar, nos termos do artigo 3º da Lei 17, todas as normas do decreto-lei em apreço, ou seja, todo o decreto-lei 17/2016, vir agora, dizia eu, apenas proceder à regulamentação através de uma única norma, o artigo 16A, que se pretende que seja aditado, apenas de uma questão parcelar, uma questão parcelar que é traduzida em dois pontos, na regulação do destino dos espermatozoides, ovócitos, tecido testicular e tecido dos ovários criopreservados, e também o destino dos embriões criopreservados antes da entrada em vigor da Lei 32. E quanto a esta última parte, muito bem levanta a questão o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, aliás, a questão que a senhora deputada também leu, que é se há mesmo justificação para iniciar um potencial conflito que colide com aquilo que são as normas do Código Civil no que diz respeito à aplicação da lei no tempo. No fundo, também se questionarmos que ao invés deste ato legislativo adotado, que é o decreto regulamentar, tivesse sido um decreto-lei, saberão naturalmente vossas excelências tão bem como eu, que haveria a possibilidade, por exemplo, deste ser objeto de um adequado processo de controle e fiscalização por parte da Assembleia da República, designadamente através de uma apreciação parlamentar. Isso mesmo resulta, como sabem, do artigo 169 da Constituição. E exemplo disto, do que eu vos acabo de dizer, é, por exemplo, o artigo 6º, número 4, quando se diz que no SNS não é permitido ao casal de mulheres submeter-se em simultâneo a tratamentos de PMA, mas se não for um casal já pode ser. Ou então o que diz o artigo 7º, que é o princípio da uniformidade nos tempos de espera. Para mais, quando não se prevê, sem densificar, o seu afastamento em função de prioridades estabelecidas com base em critérios objetivos de gravidade clínica. E, as duas questões que a nós nos deixam este diploma que agora é apresentado e esta PPL que é apresentada pelo Governo é se efetivamente o Governo consegue garantir que em caso algum haverá agravamento das listas de espera por força deste alargamento dos beneficiários, e bem assim também continuamos sem saber quanto é que gasta já agora o SNS ao enviar para centros privados os casais que estão em listas de espera e qual é que é a verba que isto envolve, que pese embora tenha sido requerida e questionada várias vezes por vários grupos parlamentares, aliás não foi só pelo PSD, continuamos sem saber quanto é. E já agora também quanto é que se prevê que aumente este gasto com o envio de novos casos, recebendo também gravidezes de substituição de cidadãos portugueses e, para além disso, de estrangeiros, que é o que também parece que está em cima da mesa. E por isso, senhora deputada, gostava de lhe dar novamente os nossos parabéns pelo trabalho que desenvolveu, naturalmente que votamos a favor do parecer, e por último gostava de deixar uma nota, senhor Presidente, aos serviços da Comissão, manifestando a nossa estranheza pelo facto de a nota técnica não só não nos ter sido enviada a não ter, para além do dia de hoje, ou seja, às 8 da manhã do dia de hoje, mas para além disso dela não estar disponível sequer no site do Parlamento, que é uma coisa que estranhamos, porque todas as PPLs normalmente têm uma nota técnica que acompanha e que dá muito jeito, como sabem todos os senhores deputados, para fazermos o trabalho que temos que fazer. Muito obrigada.
Fica o registro, muito obrigada. Não há mais intervenções. Colocava à votação. Faz favor, senhora deputada Luísa Salgueiro.
Bom, eu queria cumprimentar a senhora deputada Teresa Queiro pelo relatório que fez e pela profundidade com que nos apresentou aqui o mesmo. Pedir desculpa porque a deputada que acompanha este assunto e que estudou mais detalhadamente é a deputada Maria Antónia Almeida Santos, mas teve de sair e, portanto, eu não estudei tão aprofundadamente o caso e, portanto, não estou, confesso, tão habilitada para o fazer quanto a senhora deputada Teresa Queiro está, que se preparou muitíssimo bem, e a senhora deputada Ângela Guerra também. De qualquer das formas, o que nos parece, em termos gerais, é que este é um assunto importante, havia aqui uma lacuna para resolver, o Governo apresenta-nos esta proposta de lei que o permite fazer, e haverá muitas questões que depois, em sede de especialidade, nós teremos de cautelar, as questões que estão vertidas, designadamente nos parceiros que todos respeitamos muito, e, portanto, caber-nos-á depois tentar ultrapassar essas dificuldades de forma a que a lei possa servir o melhor possível os beneficiários e os interessados e esta matéria que é tão sensível na sociedade portuguesa. De resto, só felicitar e mostrar a nossa disponibilidade para melhorar o diploma naturalmente. Muito obrigada.
Faz favor, senhora deputada relatora.
Muito obrigada, senhor Presidente. Queria agradecer à senhora deputada Ângela Guerra e à senhora deputada Luísa Salgueiro. As referências estão amáveis que fizeram. Gostaria de agradecer a disponibilidade, enfim, que eu penso que vai ser importante ver a abertura, porque há claramente aqui uma colisão entre a proposta de lei, não no que se refere às células reprodutivas, mas relativamente à questão dos embriões. Há várias questões que foram levantadas, quer pelo Conselho Nacional para a Aplicação Medicamente Assistida, quer pelo CNEC, e que eu penso que, enfim, é a responsabilidade política do Governo não o ter feito, mas eu penso que a Comissão deverá fazê-lo. E, senhora deputada Ângela Guerra, relativamente à senhora deputada Ângela Guerra, relativamente às referências da senhora deputada Ângela Guerra, também me chamou a atenção, e daí eu ter referido verbalmente esta questão do decreto regulamentar. Achei, em todo caso, que extravasava o âmbito estrito desta proposta de lei. De qualquer maneira, penso também que é enfim, pouco curial que um diploma sobre direitos, liberdades e garantias tenha sido feito com um instrumento jurídico-legal hierarquicamente tão baixo, não é? Quando deveria ser submetido à discussão e ao escrutínio parlamentar. Mas optei por não fazer referência a este decreto regulamentar, porque de facto não era objeto, nem a ele é feita referência. Relativamente aos custos, eu penso que também isso é uma questão política e que extravasava aqui que é importante saber, mas que extravasava aqui o âmbito da proposta de lei. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade os considerantes e as conclusões. Tinha aqui só para colocar à votação o requerimento oral da senhora deputada Carla Cruz, que solicita as audições do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tados Montes e Alto Douro, da ARS Norte, Administração Regional de Saúde do Norte e estruturas representativas dos sindicatos. Faz favor, senhor deputado.
Senhor Presidente, o PSD apresentará um requerimento sobre esta matéria, em que proporemos a audição dos representantes dessas entidades e, eventualmente, de outras. E, portanto, eu acho que fazia sentido que dessem entrada os requerimentos até sexta-feira e pudessem ser agendados para a próxima reunião da Comissão, para poderem, então, ser apreciados. Não seguimos a mesma informalidade do PCP, fazendo um requerimento oral aqui, porque não estamos habilitados a apresentar todas as entidades que queremos que sejam ouvidas no âmbito deste assunto do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Carla Cruz, faz favor.
Sr. Presidente, obviamente que nós disse que fiz o requerimento oral, mas também iríamos e vamos apresentá-lo por escrito. Naturalmente que não inviabilizaremos outras audições, naturalmente, dependendo também do conteúdo, mas eu creio que poderíamos já votar este é muito claro, é muito taxativo e portanto colocaria essa situação à consideração dos senhores deputados. Poderíamos já votar este, que é muito claro e surge até na sequência das afirmações, das informações que foram aqui prestadas pelos 5 clínicos e, portanto, neste momento parece-nos adequado ouvir estas entidades, depois e teremos a abertura e a análise para os outros requerimentos que forem apresentados por outros grupos parlamentares.
Sr. Deputado Miguel.
Sr. Presidente, se for para seguir esta proposta do PCP, eu gostaria de apresentar um requerimento oral em nome do Partido Social Democrata para que sejam ouvidos o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Ordem dos Médicos do Norte, a Ordem dos Enfermeiros do Norte e a ARS Norte. E é tudo. Muito obrigado.
Eu vou-lhe ser sincero, portanto, o Conselho, o PSD fez um requerimento oral em que transmitiu é só escrever aqui, pronto. Pediu para que é igual ao requerimento do PCP, Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, do ARS Norte, que são iguais. E depois acrescenta a Ordem dos Médicos e a Ordem dos Enfermeiros. Quem vota contra, eu juntei os dois requerimentos. Claro, então, mas isso não há problema. Então vamos votar o requerimento do PCP. Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tratos de Montes Alto Douro, ARS Norte, estruturas representativas dos sindicatos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Requerimento oral do PSD. Conselho de Administração do Centro Hospitalar Tratos de Montes Alto Douro, ARS Norte, Ordem dos Médicos e Ordem dos Enfermeiros, Secção do Norte. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora está votado e o CDS não irá levantar nenhuma questão por demais. Agora, não é tradição fazer-se requerimentos orais e eles serem votados na mesma, eles serem votados na mesma reunião de comissão em que são apresentados. Gostaria de saber se isto agora faz doutrina.
Não, foi uma forma... Quando chegarem os três reis magos, nós mudaremos. Três reis magos. Eu acho que podemos abordar este assunto, até porque o PSD diz que tem outros requerimentos, na próxima reunião, e juntarmos, e então, até porque tanto o PSD como o PCP disseram que iam transformar em requerimento escrito, portanto, foi só uma forma também de demonstrarmos aqui aos senhores clínicos que eu achei que estávamos interessados, porque eles disseram, perguntaram também, e agora, as consequências, não é? Nós viemos cá e depois, e os próprios grupos parlamentares, mas isto de uma forma informal, eu estou a dizer, mas com toda a pertinência, como sempre, senhora deputada, fez muito bem em lembrar estes devaneios, às vezes, de interpretações do regimento. Mas mandar é muito bem recebido. Vou-lhe dizer, e é com todo o gosto, e até permite que colmatar esta falha minha. Senhores deputados, estão encerrada, está encerrada a sessão ao fim.